Senhora Presidente, Senadora Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, eu ocupo a tribuna nesta tarde de segunda-feira, inicialmente para fazer um relatório do que foi a agenda que cumpri juntamente com o senador Jorge Viana no estado do Acre no último final de semana. Ocupo a tribuna na tarde desta segunda-feira para prestar contas da agenda que cumpri no último final de semana no estado do Acre. A começar pela visita acompanhada que fiz ao complexo industrial da piscicultura, sob a orientação técnica ultra qualificada da pessoa que mais conhece de piscicultura de água doce no Brasil, o empresário e piscicultor Jaime Brum, que desenvolveu com sucesso o projeto Pacu de piscicultura no estado do Mato Grosso e hoje coordena a implantação do complexo industrial da piscicultura no Acre. O complexo industrial da piscicultura no Acre, que tem como razão social a empresa Peixe da Amazônia S.A., é uma parceria que envolve capital público e privado, contando com cooperativa, né, cooperativados entre pequenos, médios e alguns grandes empresários, todos apostando nesse empreendimento que tem tudo para ser um grande sucesso e certamente pela condução competente, eficaz e absolutamente dedicada do governo do estado, juntamente com o empresário Jaime Brum, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E terá sua primeira etapa inaugurada até o final de 2013. Trata-se de um empreendimento de altíssimo impacto econômico e social, porque reúne o suporte necessário para proporcionar maior competitividade aos piscicultores do Acre no mercado mundial de pescado. O Complexo Industrial da Piscicultura constitui-se de um centro de alevinagem que vai produzir alevinos de altíssima qualidade a preços acessíveis para atender a demanda dos piscicultores acreanos. Comporta também uma indústria de ração que se destinará à produção de ração própria para as espécies a serem priorizadas, que serão o pirarucu, o pintado ou surubim e o tambaqui. Então, essas três espécies, na realidade, a prioridade mesmo será o pirarucu e o pintado, mas também trabalhará com outras espécies, como o tambaqui, que já é uma espécie muito cultivada pelos piscicultores artesanais que já estão no mercado do Acre. Todas essas espécies são espécies amazônicas de grande aceitação entre os apreciadores da proteína do peixe. E também o Complexo Industrial da Piscicultura conta com um frigorífico especializado na filetagem de peixe para exportação, que terá capacidade inicial para processamento de 20 mil toneladas de peixe por ano. 20 mil toneladas de peixe por ano. Para se ter uma ideia do que significa o processamento de 20 mil toneladas de peixe por ano, isso significará uma produção diária, um processamento diário de aproximadamente 70 toneladas. Todos os dias serão processados no frigorífico do Complexo Industrial da Piscicultura do Acre 70 toneladas de peixe. E uma das preocupações postas, que é uma salutar preocupação, é uma saudável preocupação do coordenador, o Jaime Brum, do piscicultor coordenador desse processo, que está comandando a implantação desse processo no Acre, a sua principal preocupação é que a gente tenha peixe suficiente no Acre para poder atender a demanda da indústria de 20 mil toneladas por ano. E olha que está havendo um grande empreendimento da parte do governo do estado na construção de açudes, na criação da infraestrutura necessária para fortalecer o pequeno produtor, para que ele possa aderir à piscicultura, que é uma atividade altamente rentável e tem uma contribuição ambiental muito importante, porque ela é feita em áreas já desmatadas, áreas de pastagem, áreas degradadas, de tal maneira que não oferece nenhuma pressão sobre a floresta. Então, a piscicultura é uma atividade econômica que vai dar uma resposta ao desafio de alimentar a humanidade de maneira muito eficiente e sendo sincronizada com o grande desafio que é a proteção do meio ambiente, que é a manutenção do nosso planeta equilibrado. As obras da indústria de ração e da central de alevinagem estão bem adiantadas e vão estar prontas para entrarem em funcionamento no mês de dezembro de 2013. As instalações físicas para a indústria de filetagem ficarão prontas no primeiro semestre de 2014. E esse calendário foi desenhado dessa forma mesmo. Primeiro, vai se dar vazão à produção de alevinos e à produção de ração, e, em seguida, com a finalização da indústria de filetagem, já vai poder receber toda a produção dos piscicultores do Acre a partir de 2014. Vale também ressaltar que o complexo da piscicultura em pleno funcionamento vai trazer um lucro líquido muito maior para o pequeno produtor que aderir à piscicultura no Acre. Esse lucro do piscicultor acreano terá um aumento considerável, uma vez que ele poderá comprar alevinos e a ração a preços mais competitivos e terá plena garantia de venda da sua produção um ano depois. Quer dizer, vai ter todo um desenho para que o pequeno produtor adquira junto à indústria de piscicultura, o complexo industrial da piscicultura. Ele vai poder adquirir o seu alevino de pirarucu, alevino de pintado, que é o mesmo surubim, ou alevino de tambaqui. Ele vai poder adquirir também toda a ração que será produzida já com um cuidado especial para produzir o máximo desempenho, quer dizer, a melhor relação quilo de produto, quilo de ração consumida. A ideia é ter uma ração tão apropriada que gere, para cada quilo de ração consumida, um quilo de peixe a ser comercializado. Então, isso é algo que está sendo estudado meticulosamente pela equipe do empresário Jaime Brum, e o resultado certamente vai ser uma produção de pescado altamente competitiva para o povo do Acre. Então, isso tudo, eu faço esse registro com muito orgulho, porque em muitas ocasiões eu já falei a respeito da piscicultura do Acre aqui nessa tribuna, e volto a fazer esse relato no sentido de que os passos todos que foram desenhados estão sendo dados, e o próprio ministro da Pesca e Aquicultura do Brasil, o ministro Marcelo Crivella, esteve presente, pôde conhecer de perto o que significa esse complexo industrial da piscicultura do Acre, o que isso representará para a vida do piscicultor. Porque a pesca e a piscicultura praticadas de maneira artesanal, elas já têm alguma rentabilidade para o pequeno produtor, mas feita de maneira tecnificada, como está sendo feita pelo governo do Estado do Acre, através da implantação dessa indústria, desse complexo industrial da piscicultura, vai ser possível dar muito mais garantia de rentabilidade e de competitividade para o pequeno produtor acreano. Então, nesse sentido, eu faço esse registro, porque é algo muito animador. Inclusive, pude combinar com o empresário Jaime Brum, o piscicultor Jaime Brum, que coordena esse processo todo, para que a gente possa fazer muitas visitas acompanhadas de pequenos produtores do Acre, para conhecerem como é que funciona, qual é o desenho desse complexo industrial da piscicultura, para que eles possam também aderir a essa atividade que é economicamente viável, que tem uma resposta muito importante para a melhoria da qualidade de vida e de renda das famílias de pequenos produtores. Eu também, durante essa agenda no Acre, pude estar com o senador Jorge Viana na cidade de Sena Madureira. O município de Sena Madureira é a terceira maior cidade do estado do Acre, depois de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, tem uma população significativa e passa por muitas dificuldades. E nesse momento, a gente pôde estar presente com o prefeito Mano Rufino, que tem dado uma resposta muito eficiente, muito presente nas ruas de Sena Madureira, num período de crise, num período em que todos os prefeitos e todas as prefeituras do Brasil passam por extremas dificuldades, e a marcha do prefeito realizada, marcha dos prefeitos realizada na semana passada mostrou isso, o quanto que está desesperadora a situação das prefeituras, mas mesmo assim a gente tem encontrado prefeitos muito criativos que têm procurado dar soluções para a vida nos seus municípios. E esse exemplo eu posso citar aqui do prefeito Mano Rufino, um prefeito do PR lá de Sena Madureira, que tem sido muito criativo, tem mobilizado a comunidade, tem procurado dar respostas concretas para os problemas vividos pela população. E na última sexta-feira eu pude estar presente com o senador Jorge Viana, levando a boa notícia de um esforço desenvolvido aqui em Brasília pelo senador Jorge Viana, que resultou na doação, né, a fundo perdido pelo governo federal, de duas máquinas que contribuirão para a abertura de ramais e também para a construção de ruas urbanas de Rio Branco. Duas máquinas e também um caminhão, investimentos próximos a R$1 milhão, que foram conseguidos a partir de projetos apresentados aqui junto ao governo federal. Então, foi um momento de bastante alegria poder reunir ali com aquela comunidade e poder partilhar desse momento. Tivemos também em Rio Branco um momento com o prefeito Marcos Alexandre, que foi um momento muito importante no sábado à tarde, que foi o início do Copão Comunitário de Rio Branco. Nesse Copão Comunitário estão envolvidas 91 equipes que fazem a alegria do futebol comunitário de todos os bairros de Rio Branco. O Copão Comunitário é uma atividade que conta com a organização da Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte, mas conta com apoio também do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Educação e Esporte, e também com apoio de vários empresários que se dispuseram a colaborar para que todas as equipes estivessem uniformizadas e certamente esse Copão Comunitário, que vai se estender pelos próximos 4 meses em Rio Branco, vai ser uma competição numericamente muito significativa no universo do futebol nacional. É comunitário, é amador, mas mobiliza todos os bairros de Rio Branco, as regionais todas terão competição localizadas nas regionais e depois a fase classificatória e final será realizada ao término aí de 4 meses na própria Arena da Floresta, em Rio Branco. E no domingo pela manhã, eu e o senador Jorge Viana fizemos um deslocamento para a cidade de Chapuri. E de Chapuri nós seguimos para a colocação Campo do Rio Branco, que é a colocação do Raimundo Mendes de Barros. Raimundo Mendes de Barros, o Raimundão, é primo do saudoso seringueiro, sindicalista e ambientalista Chico Mendes. E ele estava completando 68 anos de idade. E nós tivemos a oportunidade de estarmos com o Raimundo Barros exatamente na data do seu aniversário, quando amigos, companheiros, familiares se reuniam num momento de ação de graça, com a presença do padre Chagas, que rezou uma missa, e a presença ali de muitos amigos, cada qual à sua maneira, trazendo o seu abraço ao Raimundo. E nós pudemos, naquele momento, fazer um reconhecimento de todo o papel desempenhado pelo Raimundão ao longo desses anos todos, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, do movimento social, socioambiental, do Acre, onde ele sempre teve presença marcante. É um seringueiro que teve sempre muita atuação em defesa do meio ambiente, em defesa do desenvolvimento sustentável, em defesa das florestas e dos povos que habitam as florestas. E o Raimundão está dando um exemplo de vida, porque a sua colocação é um ambiente absolutamente exemplar para quem quer conhecer o que é um projeto de desenvolvimento sustentável. Lá ele tem as criações de pequenos animais, ele tem o plantio de diversas espécies frutíferas e florestais, árvores de diferentes espécies estão lá plantadas por ele próprio e a sua família, e a gente pôde ter um momento assim de rara alegria, felicidade ali com o Raimundo. Então fica aqui o nosso abraço, o meu abraço especial ao Raimundão e a todos que organizaram aquela bonita festa, de maneira comunitária, participativa, permitiu a alimentação de todos que estavam conosco naquele evento. Então, ao Raimundão, que completou 68 anos de idade, os nossos votos de que essa idade se estenda por muitos outros anos, e que Deus lhe dê sempre muita saúde, muita alegria, e que você possa transmitir os seus ensinamentos, não só para os seus filhos e netos, mas para todos nós dessa geração e das futuras gerações, que precisamos tanto de pessoas sábias para nos ensinar a nos conduzir de maneira correta nesse mundo que tanto nos desafia. E para concluir, senhora presidenta Ana Amélia, eu quero apresentar aqui o clamor dos extrativistas da Reserva Chico Mendes, que tiveram inexplicavelmente os valores destinados aos seus contratos de habitação retirados de suas contas pelo INCRA. Eu não sei exatamente o que aconteceu, estou procurando falar com o presidente do INCRA para que ele se explique, mas o fato é que hoje, nesta tarde, os produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes ocuparam a sede do INCRA lá no município de Brasiléia e pretendem ficar lá acampados até que tenha uma resposta a essa indagação. Por que que os contratos que foram efetuados, por que que os recursos, depois de colocados na conta da Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes, de Brasileia e Epitaciolândia, a Amopreb, por que que os recursos, depois de depositados na conta da associação, foi bloqueado e foi estornado para os cofres do INCRE e do governo federal, e deixando essas famílias, 152 famílias, à espera dessa resposta. Então, eles mandaram documento ao superintendente do INCRA e também à direção nacional do INCRA, exigindo uma explicação e exigindo a devolução desses recursos. Esses recursos seriam para a construção de moradia, para a compra de equipamentos para o trabalho no roçado e também para o auxílio alimentação. Era um valor de 15 mil para moradia e outros 3 mil reais para aquisição de equipamentos e auxílio alimentação, num total de 18 mil reais por família. E esses recursos foram estornados. Então, o movimento hoje que ocupa a sede do INCRA lá na cidade de Brasiléia está exigindo são vários pontos. O primeiro, que o INCRA garanta o recurso já depositado na conta corrente da Amopebre, que esse recurso seja devolvido porque já estava com os contratos firmados e o recurso disponibilizado. Dois, que seja garantida a assinatura dos 152 contratos de habitação pelo INCRA, com o mesmo valor de 15 mil reais, tendo em vista que os mesmos garantem construir a casa com este valor, recursos que já estavam depositados e foram recolhidos. Que seja garantida a devolução dos juros correspondentes aos créditos já aplicados aos futuros em prol da comunidade. Que seja garantido o crédito, apoio a 152 famílias que ainda faltam assinar o contrato, também com os recursos que já estavam depositados e foram estornados pelo INCRA. E vale ressaltar que os créditos até aqui aplicados foi com muita luta, tendo em vista que as colocações são distantes e de difícil acesso, porque merecemos continuar, eles reivindicam que merecem essa atenção especial do governo federal, que inexplicavelmente fez a retirada desses valores. E eles reivindicam também que o programa Minha Casa Minha Vida, na sua versão rural, o PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, ele não tem favorecido essas famílias das reservas extrativistas. E eles estão reivindicando um tratamento especial, o que é justo, porque o Programa Nacional de Habitação Rural, ele se destina especificamente a atender a essas famílias que fazem parte da agricultura familiar, que têm renda anual de até 15 mil reais. Então, essas famílias têm direito ao Programa Nacional de Habitação Rural, que prevê um financiamento de R$ 30.500 para a construção da sua casa em regime de mutirão, com a formação de grupo entre 4 e 50 famílias, né? E, ao mesmo tempo, esse Programa Nacional de Habitação Rural, ele é um crédito especial para o pequeno produtor, que permite ter acesso a esse valor de R$ 30.500 para a construção da sua casa e com o compromisso de devolução durante 4 anos do valor de R$ 1.200. Então, é uma modalidade de habitação rural extremamente importante para o pequeno produtor e que não está beneficiando, nesse momento, as pessoas que vivem nos projetos de assentamento. Então, a gente faz aqui uma reivindicação junto à Caixa Econômica Federal para que proceda o financiamento a essas famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes, lá no Acre, de outras reservas extrativistas, porque elas fazem jus, elas têm direito a esse crédito do Programa Nacional de Habitação Rural e não tem por que elas serem excluídas desse benefício criado pelo governo federal justamente para atender a essas famílias ligadas ao PRONAF, que é o programa voltado para a agricultura familiar. Muito obrigado, senhora presidenta. Eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje.